Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro, na Novo Tempo. É sempre muito bom ter você aqui, para juntos abrirmos a palavra do Senhor e entendermos aquilo que Ele deixou como revelação para mim e para você. Eu quero agradecer a cada um que tem compartilhado também o programa A Arena do Futuro. Tem usado como uma ferramenta para entender mais a Bíblia e ajudar outras pessoas para se aprofundarem no conhecimento da Palavra de Deus. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque nós estudamos as profecias. O tema de hoje é uma continuação do tema anterior, quando nós falamos sobre o juízo. Hoje vamos falar sobre o tribunal divino. Como assim? Deus no tribunal? Deus sendo julgado? Fica comigo. Arena do Futuro começa agora.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. Eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança, A Cura do Pecado. Você já conhece o material, eu tenho a alegria de ser o autor dessa revista e foi preparada com muito carinho. Deus me deu algumas bênçãos especiais enquanto eu estava preparando esse material e eu tenho certeza que da forma como Deus falou comigo e trabalhou no meu coração, Ele vai falar também ao seu coração e vai trabalhar na sua vida. Porque existe uma doença nesse mundo chamada pecado, mas tem uma cura que Deus já preparou para nós. Para saber mais, você precisa ser parte da nossa escola bíblica, pedir essa revista e nós vamos enviar gratuitamente para a sua casa. Bom, gratuitamente, pastor? Tem gente que pensa assim, ó, nessa vida não tem nada de graça. E é verdade, porque essa revista aqui tem que imprimir, tem que pagar o correio para chegar até a sua casa. Então, há um custo disso tudo. E como é que a Novo Tempo oferece isso de graça? Depois não vai vir uma cobrança não, pastor? Não. Sabe por quê? Porque aqui na Novo Tempo, nós temos o apoio dos anjos da esperança. São pessoas que acreditam no Novo Tempo, que acompanham as histórias de transformações de vida que a Novo Tempo tem proporcionado a tantas e tantas pessoas. E por isso essas pessoas, elas querem ajudar. Nem todas elas podem estar aqui apresentando um programa. Nem todas elas podem pregar um sermão. Mas eu que estou aqui, estou fazendo isso porque os anjos da esperança dão os recursos suficientes para que isso aconteça. Então, eles acreditam na Novo Tempo. Eles estão comigo aqui levando a missão adiante na Novo Tempo. Então, eu quero te convidar a ser um anjo da esperança para que a gente continue aqui 24 horas no ar, 7 dias por semana, pregando as boas novas de salvação, continuando oferecendo materiais gratuitos como a revista A Cura do Pecado e outros materiais que são bênçãos na vida de quem recebe. Se você quer saber um pouco mais sobre o projeto Anjos da Esperança e como se transformar no Anjo da Esperança, entrar em contato conosco e vamos te dar toda a informação. E eu quero já dar, desde já, as boas-vindas para todos aqueles que vão entrar no programa Anjos da Esperança, tá bom? É uma alegria ter você aqui conosco. Agora, vamos voltar à revista A Cura do Pecado. Você quer aprender, entender mais sobre a Bíblia, o que você tem que fazer para receber essa revista? Nós temos um número de telefone que você pode ligar, que é o 12-21-27-31-21. Vou repetir. 12-21-27-31-21. Ou você pode ir no nosso site. O site é o seguinte, vou te falar agora. É novotempo.com/escola-bíblica. Então, indo nesse site, você vai chegar nesta página aqui, ó. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Você vai ver que tem vários estudos bíblicos aqui, e não apenas em uma página, mas tem também outras páginas. Página 2, você pode ir na página 3, 4, 5, 6, 7, tem várias páginas. Por exemplo, o A Cura do Pecado está aqui, ó. Então você escolhe o estudo bíblico A Cura do Pecado, estava na página 2, e você decide se você quer baixar em PDF ou se você quer receber pelo correio. Digamos que você quer receber pelo correio, você clica aqui, coloca lá o seu CPF, sua data de nascimento, para que a gente tenha o seu registro, e vamos então mandar para você gratuitamente a revista A Cura do Pecado. Eu quero lhe convidar também, se você ainda não está, no nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá. É Arena do Futuro NT. Então você vai lá no YouTube e escreve Arena do Futuro NT. Já vai aparecer o programa Arena do Futuro. Você então se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de tudo aquilo que nós estamos postando aqui no canal do Arena do Futuro. Você vai encontrar todos os programas à sua disposição para lhe ajudar na sua caminhada com Deus, na sua compreensão da palavra do Senhor, tá bom? Então, se você não está inscrito no canal, eu espero você agora lá no nosso canal do YouTube. Dito tudo isso, eu estou pronto agora para começar o tema de hoje, que tem a ver com o tribunal divino. Como eu já disse na introdução do programa, nós vamos falar sobre um momento onde Deus será colocado à prova. É isso mesmo, Deus colocado à prova. Então, pegue a sua Bíblia, porque eu já tenho a minha Bíblia aqui, porque no programa A Arena do Futuro, como é que é? Tudo começa pela palavra, é isso mesmo. A Bíblia é o mais importante para nós aqui. Tudo que eu falo, que eu ensino, tem que estar de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Vamos então entender melhor esta ideia desse tribunal divino. Ninguém gosta de tribunal, certo? Quem é que gosta de estar sentado lá em um julgamento? É sempre algo pesado, né? Porque alguma coisa ruim aconteceu. Não é nada normal, é coisa anormal que aconteceu. Porque na normalidade ninguém vai para um tribunal. Agora, quando acontece alguma coisa, nós temos que nos assentar no tribunal. Então, o tribunal é uma coisa que não causa prazer e nem alegria na maioria das pessoas. Esta é uma imagem que está dentro do tribunal divino. Há um julgamento no céu. E a Bíblia diz que Deus mantém registros de tudo aquilo que acontece na terra. Quando no programa anterior vimos que o ancião de dias, lá em Daniel capítulo 7, versos 9 e 10, ele se assenta num trono para julgar, ele abre livros. E esses livros estão todas as informações que ele necessita para executar o julgamento. Então, o céu é um local onde existem registros escritos de tudo aquilo que acontece, que aconteceu e que ainda vai acontecer com os seres humanos. Tudo estará registrado, tudo será visto e percebido lá no céu. Porque Deus, ele tem o controle minucioso de tudo o que ele criou. Nada escapou do controle de Deus. E se nada escapa do controle de Deus, eu posso afirmar com total segurança que você não é um erro. Tá bom? Você pode ser incompreendido por todos. Pode ser que ninguém te valoriza, que ninguém te ama, que ninguém te entende, que ninguém se interessa por você, mas Deus é o seu pai. Ele te fez. Ele conhece cada detalhe e ele planejou a sua vida. Então, não pense que você é um erro. Você é a obra-prima da criação do Senhor. Ele pensou em você. Ele esculpiu você. Ele moldou você. E se ele te trouxe até aqui, nesse momento, na Novo Tempo e no Arena do Futuro, é porque ele tem uma mensagem para o seu coração. Ouça a voz do Espírito, deixe ele entrar e fazer a mudança que precisa ser feita na sua história e no seu coração. Porque em Isaías 49:15, a Bíblia diz que Deus nos gravou nas palmas das suas mãos. E essa gravação nas palmas das mãos é literal. Como assim, pastor? Não é simbólico, não? Deus tem mão? Tem. Lembra de Jesus crucificado? Lembra dos cravos que rasgaram as mãos de Jesus? Essas feridas que Jesus carrega até hoje têm um nome. E sabe qual é o nome para mim? Rafael Rossi. Eu mesmo. O meu nome está lá. O seu nome está lá. Porque quando Jesus gravou os nomes de cada um de nós nas suas mãos, ele está dizendo que ele suportou a morte para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Então o nome de cada um de nós está gravado lá. Roberto, José, Antônia, Marcela, Flávia, você mesmo, Carlos, todos vocês estão gravados nas palmas das mãos de Jesus. Ele colocou você lá. Por isso ele se importa com você. Se estamos gravados nas palmas das mãos de Jesus, sabemos que ele tem interesse na minha e na sua salvação. Diz Hebreus 6, 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Deus não esquecerá nada daquilo que eu e você estamos fazendo hoje. Todas as nossas obras de amor serão registradas por Deus. O que eu quero dizer com isso para você é que você não tem que se preocupar muito que as suas obras sejam visíveis para os outros seres humanos. Você não tem que se orgulhar daquilo que você faz, você não tem que se mostrar por aquilo que você faz, mas você tem que fazer o que faz pelo Senhor, no nome do Senhor, e saber que nada ficará fora do registro de Deus. Nada escapa do controle do Senhor. Então, a vida que vivemos, as obras que fazemos, tudo está anotado no céu. Nada passou, nada escapou do registro. Agora, por que Deus, que disse que apaga as nossas transgressões e que não se lembra mais de nossos pecados, mantém esses registros? Qual a razão? Ele não deveria apagar tudo? Sumir com tudo? Será que sumir com tudo solucionaria o problema que eu quero lhe apresentar a partir de agora? Eu creio que não. Porque Deus deu para os seus seres criados aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós temos liberdade para escolher. Somos livres para decidir. Só que essa liberdade, ela requer responsabilidade. Deus, ele abriu as portas para que o ser humano decidisse ficar ou não com ele. Lúcifer, lá no céu, foi o primeiro ser que escolheu que não mais obedeceria a Deus. Ele se rebelou e ele decidiu que não mais andaria ao lado do Senhor. Esta rebelião que começou lá no céu é uma rebelião que se estende até os nossos dias. Agora, por que Deus então mantém os registros? Exatamente por essa história do grande conflito. Vamos entender isso melhor. Venha comigo a Ezequiel 33. Vamos ler os versículos 14, 15 e 16. Diz assim a Bíblia, olha. E quando eu disser ao ímpio que certamente morrerá, e ele se converter do seu pecado, fizer o que é justo e reto, restituir o penhor, devolver o que roubou, andar nos estatutos da vida e não fizer maldade, certamente viverá. Não morrerá de todos os pecados que cometeu, nenhum deles será lembrado contra ele. Fez o que é justo e reto, certamente viverá. Ou seja, as obras que fazemos, elas testificam do Deus que servimos. É importante frisar isso aqui de maneira muito, muito clara. Ninguém será salvo por obras, tá bom? Nós somos salvos pela fé. E a fé é vinda até a minha vida como um dom gratuito de Deus, por sua graça, por seu amor e por sua bondade. Agora, quando eu sou salvo, minha vida passa a ser agora gerida por Deus. Eu mudo a gestão. A gestão antes era do pecado, agora a gestão é da salvação. Aquilo que antes era de rebelião, agora é de entrega total nas mãos do Senhor. Então, aquele que muda o seu caminho, aquele que muda a sua história, como diz o texto bíblico, que devolve o que roubou, que anda nos estatutos, que não faz maldade, esse vai viver eternamente. Esse decidiu, escolheu andar de acordo com a vontade do Senhor e, como consequência, viverá eternamente. Então, a vida que eu e você vivemos aqui, ela está dando para nós condições de termos a eternidade. Com as escolhas que eu faço, com as decisões que eu tomo. Então, Deus registra tudo. Ele tem o meu passado e o meu presente todo anotado no céu. Ainda que os meus pecados já foram perdoados, o registro está lá, de que eu fui perdoado, de que Deus apagou a minha culpa, porque Ele levou sobre os seus ombros na cruz do Calvário. Eu não preciso morrer pelo meu pecado, eu não tenho que pagar a consequência do pecado, porque Jesus já fez. Vamos seguir um pouco mais para ter isso um pouco mais claro. Se Deus é onisciente, Ele realmente precisa de registros? Se Deus sabe tudo, conhece todas as coisas, Ele precisaria ter anotado qualquer coisa? E a resposta é não. Deus não precisa anotar para se lembrar, porque Ele é Deus. Ele não se esquece de nada. Esquecimento é consequência do pecado. Esquecimento não é algo que acontece com um ser perfeito como Deus. Então, se Deus não precisa, a pergunta é, por que manter registro? E agora vem o ponto central desta mensagem. Prepare-se para aquilo que eu vou dizer. Presta bem atenção. Se tem alguém conversando do seu lado aí, pede para não falar agora. Porque essa frase aqui é muito importante. Deus mantém registros no céu. Por quê? Todas essas informações não são apenas importantes para os seres humanos, mas elas também servem para Deus. Como assim, pastor? Essas informações dos livros servem para Deus? Sim, servem para Deus. Como eu falei para vocês, houve uma rebelião no céu. Lúcifer foi o primeiro ser criado que decidiu não mais obedecer a Deus. Ele usou o livre-arbítrio e se rebelou contra Deus. Ele se transformou em um anjo rebelde. E esse anjo rebelde levantou graves acusações contra Deus. Ele questionou quem era Deus. E foi assim que ele enganou a terça